Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando sempre na dependência direta de Cristo. Capítulo 2. As dádivas de Deus são para benefício e propósito, não para idolatria. Em alguns temas do ensino sistêmico sobre a vida cristã, abordamos o fato de que o ser humano muitas vezes se predispõe a valorizar mais os meios pelos quais obtém a vida do que a vida em si. Há pessoas, por exemplo, que se dedicam incansavelmente ao trabalho por pensarem que dele vem toda a provisão da vida, mas muitas vezes até chegam a se prejudicarem de forma muito intensa exatamente pelo excesso de dedicação que dão ao trabalho. Por isto, os meios para obter recursos para a vida e os próprios recursos alcançados ou recebidos são para colaborar com a vida que Deus deseja para cada pessoa viver, mas se não houver a devida atenção, os meios e os recursos podem se tornar mais importantes aos olhos de uma pessoa que o próprio Senhor. Assunto abordado de forma mais abrangente também no tema sobre o cristão e as riquezas. Entretanto, o foco que gostaríamos de destacar mais uma vez neste capítulo é de que a atenção aos recursos e aos meios para obtê-los pode vir a se tornar inclusive em idolatria se ela não for realizada de maneira sóbria no Senhor. E isto, por sua vez, pode vir a ser extremamente danoso para quem se rende à idolatria, pois um dos aspectos proeminentes da idolatria é que ela procura abalar a confiança de uma pessoa em Deus ou tenta fazer com que um indivíduo faça uma alteração nos aspectos centrais nos quais deposita a sua confiança. Há aspectos de confiança de uma pessoa que deveriam ser exclusivamente direcionados para Deus ou que deveriam somente ser depositados no Senhor, o que a idolatria, por sua vez, procura fragilizar para que uma pessoa troque a confiança em Deus pelo que é passageiro e fraco ou para que uma pessoa passe a dividir a sua confiança em Deus com aquilo que não é digno deste mesmo grau de confiança. Assim, em continuidade ao capítulo anterior, ao observarmos a idolatria de forma mais acurada, podemos ver que um dos pontos principais com os quais ela procura enredar as pessoas é exatamente em relação à compreensão sobre o ponto de onde ou da fonte da qual as pessoas receberam uma dádiva de Deus. As dádivas dadas por Deus são todas boas e para o bem. Porém, as pessoas nem sempre as recebem como tais e nem sempre lidam com elas para o bem das suas próprias vidas e daqueles que vivem no seu entorno ou na sua geração. Portanto, um dos fatores que faz com que muitas dádivas recebidas de Deus não sejam usadas para o bem se dá pelo fato de que as pessoas trocam a confiança em Deus pela confiança na dádiva que receberam. E isto, porque o ser humano, em sua condição natural, tende a confiar mais naquilo que é tangível aos olhos ou aquilo que é palpável e concreto materialmente falando, o que, porém, não deveria ser assim na vida de um cristão. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, por exemplo, poderia depositar a sua confiança no chamado de Deus e no ministério que havia recebido do Senhor. Paulo poderia entender que no chamado para ser apóstolo, mestre e pregador já estivesse embutido, automaticamente, todos os itens necessários para a sua vitória neste ministério. Entretanto, Paulo não depositou a sua confiança no chamado que havia recebido, mas ele mantinha a sua confiança naquele que o chamou, mostrando-nos que há uma enorme diferença entre estes dois posicionamentos. Apesar de Paulo ser grato a Deus e reconhecer o grande privilégio para com ele ao ser chamado para servir ao Senhor, ele se manteve na convicção de que era do Senhor que vinha a sua provisão de vida e força para o ministério, e não do próprio ministério, exemplificado nos textos a seguir. 2 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. 2 Coríntios 3:4-6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se Paulo passasse a confiar no próprio chamado que lhe havia sido concedido pela graça de Deus ou passasse a confiar na sua experiência e nos feitos que realizasse neste ministério, ele estaria trocando ou dividindo a sua confiança em Deus e direcionando-a para o seu chamado e nos seus feitos ou obras, o que, por sua vez, inevitavelmente iria afastá-lo da fonte da graça que sustentava a sua vida e ministério. Se Paulo passasse a confiar no seu chamado, na sua experiência e nos feitos que viesse a realizar no seu ministério, esta atitude distorcida levaria Paulo em direção à idolatria ao seu chamado e ao seu ministério, e o levaria ao afastamento de uma vida de fé e confiança viva e contínua no Senhor. Entretanto, quando Paulo continuou a perseverar no princípio de que a vida procede de Deus inclusive para a realização do ministério para o qual havia sido chamado, e não o contrário, ele reiterou que o fato do Senhor conceder algumas dádivas a uma pessoa não a faz capaz de viver e andar na vontade de Deus sem continuar dependendo em tudo do Senhor. Quanto à sua capacidade de realizar algo para Deus, Paulo declarou que a sua força não estava nele próprio, mas na dependência do Senhor, ensinando-nos assim aquilo que o Senhor lhe ensinou ao lhe mostrar que quanto maior fosse a sua dependência de Deus, maior também seria a sua força para realizar o que o Senhor o chamou a realizar por meio da graça celestial, conforme segue. 2 Coríntios 12, 9 até 10. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então, é que sou forte. Desta forma, uma pessoa compreender que o chamado para cooperar com Deus é resultado da graça do Senhor é uma parte do processo, pois uma pessoa somente poderá realizar aquilo para o qual ela foi chamada se também permanecer nesta eterna graça do Senhor que está disponível a ela em Cristo Jesus. Para o bem dos cristãos, então, para que estes não incorram em se distanciar da fonte das águas vivas, o Senhor os instrui a fugirem de qualquer idolatria e avareza, a qual, por sua vez, também é idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Alguns indivíduos confiam na boa saúde que receberam, outros confiam na inteligência e no conhecimento que adquirirão, outros confiam nas habilidades de relacionamento, e ainda outros confiam nos recursos que têm em seus armazéns e cisternas. Entretanto, a confiança de um cristão, quer tenha pouco ou quer tenha muito segundo os padrões humanos, sempre deveria estar no único Senhor que pode lhe conceder o êxito celestial nos dias presentes e principalmente para toda a eternidade. Um cristão não deveria permitir que nada, nem mesmo as dádivas, se interpusessem no seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, assim como não deveria aceitar que coisa alguma no mundo presente viesse a ser o alvo da confiança que é devida exclusivamente a Deus. 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus dá coisas boas aos seus filhos para que se alegrem nelas e as usem para andarem de modo vivo, santo e agradável do Senhor, e inclusive para poderem andar zelosos de boas obras. Porém, Deus jamais concede as dádivas que auxiliam as pessoas em suas vidas para que elas venham a ser o objeto central da confiança daqueles que já conheceram pessoalmente ao Senhor. Assim, a dependência direta e contínua de Cristo Jesus em tudo é o caminho singular e seguro do cristão para todos os aspectos de sua vida, inclusive quanto ao vencer toda forma de idolatria ou a exaltação indevida de qualquer parte da sua vida que objetiva se elevar acima da condição exclusiva que um cristão é chamado a atribuir ao Senhor. Lucas 9, 23-24. Cristo, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me, e, onde eu estou, ali estará também o meu servo. E, se alguém me servir, o Pai o honrará.